Um dado levantado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostra que cerca de um terço dos alunos que deviam estar no ensino médio ainda estão no ensino fundamental. Esse é o assunto agora da entrevista com a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Priscila, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Priscila, a que se deve esse descompasso entre idade cronológica e idade escolar dos alunos?
Pois é, o que acontece é que o Brasil é um dos países em que a repetência, a reprovação é mais alta, né? A gente tem altas taxas de repetência e o aluno vai se atrasando, muitas vezes ele sai da escola, depois retorna no ano seguinte. Então, o atraso escolar, ele é altíssimo no país. E é uma das grandes causas que a gente tem que lutar por, porque se a gente não conseguir fazer com que os alunos permaneçam na escola e concluam o ensino médio na idade correta, a gente está perdendo uma batalha importante.
Uhum. Essa repetência se dá por quê? Os conteúdos são muito complicados, muito complexos, ou existe uma falta de interesse desses alunos, uma evasão escolar muito alta? A que se pode atribuir isso?
Olha, nos anos passados, assim, anos recentes, a gente conseguiu uma grande conquista no Brasil, que foi basicamente garantir que a maioria, a larga maioria da população de 4 a 17 anos esteja na escola. E agora tem uma emenda constitucional que foi aprovada em 2009, que tornou obrigatório que toda criança e jovem de 4 a 17 anos tem que estar na escola.
Uhum.
Então essa foi uma etapa importante que a gente conseguiu, de certa forma, superar no país. Acontece que agora o que a gente mais precisa é garantir que todo aluno aprenda. Então tem que ter uma formação inicial dos professores, que garanta isso, que tenha como foco a aprendizagem dos alunos, né? Os professores, eles têm que estar preparados para garantir que todos os seus alunos aprendam e não uma parte e a outra que não aprendeu reprove, né? Então a gente tem que ter políticas, principalmente nos estados e nos municípios, que é importante apontar que a educação básica, né? Então que vai da educação infantil até o ensino médio, ela é uma responsabilidade constitucional dos estados e dos municípios. Então, as políticas dos estados e dos municípios, principalmente, elas precisam garantir que o aluno aprenda na idade certa, na série que ele está. Então, se uma criança está na terceira série, no quarto ano do ensino fundamental, está com algum tipo de dificuldade, essa dificuldade ela precisa ser resolvida durante o ano letivo, né? E não deixar essa criança se desestimular e, muitas vezes, até sair da escola ou repetir de ano, e aí a gente tem esse grande atraso escolar que a gente verifica nesses dados.
Uhum. Isso pode ser reflexo também do sistema de progressão continuada?
Pois é, esse é um tema importante. Assim, alguns estados adotaram a progressão continuada, que é uma política que no papel ela é muito interessante, ela é muito inteligente. Ela diz o seguinte, exatamente isso que eu estava falando antes. O aluno tem direito de aprender, então se ele não está aprendendo ao longo do ano, a gente tem que garantir recuperação ao longo do ano letivo para que ele tenha o seu direito à aprendizagem totalmente efetivado.
Mas isso não vem acontecendo, de fato,
isso,
né?
Isso não vem acontecendo. O que acontece é que a parte da política que diz que o aluno não deve reprovar e tem que aprender durante o ano, o que a gente tem visto sendo cumprido é só a parte que o aluno não pode reprovar,
uhum,
e não o direito dele de aprender. Então, na implementação, essa política ela tem sido muito ruim, né? Ela tem sido muito mal implementada em vários estados brasileiros, fazendo com que muitos alunos passem de ano sem saber o mínimo que é esperado para aquela série, né? A gente cansa de ver casos que são muito tristes, era para a gente estar realmente fazendo uma grande mobilização nacional, de casos de crianças de 10, 11, 12 anos, pré-adolescentes, que ainda não sabem ler e escrever.
Sim,
e que estão no quinto ano, sexto, sétimo, né, indo para o ensino médio e ainda não sabem ler e escrever. Um dado que a gente soltou no último relatório do movimento mostrou que apenas 11% dos alunos que concluem o ensino médio têm um aprendizado mínimo esperado em matemática. Então é isso, assim, acho que a gente tem falhado muito na missão, na tarefa de garantir que toda criança e jovem aprenda, que todo aluno aprenda.
Quer dizer, o Brasil avançou muito e bem na questão da quantidade de matrículas, mas ainda peca na questão da qualidade do ensino, né?
Isso, e aí a qualidade, ela tem vários reflexos. Além da não aprendizagem, a gente tem esse problema de fluxo escolar, porque aí o aluno repete, ou o aluno acaba desistindo, sai da escola, depois volta no outro ano, ou evade de vez, né? Ou ele sai e nunca mais volta. A gente tem vários problemas relacionados à falta de aprendizagem, o que é muito mais complexo. Você garantir a matrícula é relativamente mais simples do que você garantir que todos os alunos aprendam. Então, a batalha que a gente tem que travar agora, daqui em diante, ela é muito mais sofisticada, ela é muito mais complexa, ela exige muito mais o envolvimento de todos, é das universidades que formam os professores, é dos parlamentares pensarem em políticas, em normativas que realmente impulsionem essa questão da aprendizagem. A gente tem tramitando na Câmara a Lei de Responsabilidade Educacional, que é uma lei que pode, de certa forma, impulsionar para que prefeitos e governadores, principalmente, cumpram o seu dever de garantir que toda criança aprenda na escola.
Estou conversando com a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Estamos falando da questão da educação no Brasil hoje. Priscila, esse outro reflexo que a gente deve ter e certamente vai ter por causa dessa defasagem de aprendizado e defasagem cronológica também no ensino, é na questão, ali na frente, você falou que 11% só saem do ensino médio com ensino de matemática, com aprendizado de matemática adequado. Isso vai se refletir ali na frente na questão da formação de mão de obra para atender o crescimento do país, né?
Se a gente fizer uma conta bem simples, 11% sabe matemática, então sai do ensino médio com aprendizado mínimo esperado em matemática. Esses 11% são rapidamente absorvidos pelo mercado. Basicamente, quando a gente vê as taxas de quem vai para a universidade, é basicamente o mesmo número. É muito parecido, é 12%. Então, basicamente, o que a gente pode pensar é que são esses que vão para o ensino superior e que depois têm a possibilidade de escolher aquilo que querem fazer da sua vida profissional, né? E de certa forma podem ser pessoas competitivas no mercado. Agora, e todos os demais, os 89% de jovens que ou não concluíram o ensino médio ou se concluíram, não têm o aprendizado mínimo esperado, pelo menos em matemática. Em língua portuguesa, isso gira em torno de 70% que se forma sem ter o conhecimento mínimo esperado em língua portuguesa. Então, o que esperar desse jovem? Quando a gente fala em um Brasil que está crescendo, sexta economia mundial, isso tudo perde sentido quando a gente olha como que os jovens têm chegado na vida adulta. E não é só para o mercado de trabalho, é para o exercício da sua cidadania, é para a formação da sua família, do seu núcleo familiar, da sua inserção em outros espaços. Então, a gente tem aí que cuidar desses jovens, dessas crianças, né, no começo, porque não adianta a gente esperar o leite derramar lá no ensino médio. A gente tem que cuidar desde as crianças que estão na educação infantil, mas garantir que todo aluno aprenda, para que ele tenha uma vida digna, com autonomia. Dignidade é muito importante. A gente tem que garantir que essa criança, esse jovem, consiga ter controle da sua vida, não tenha um trabalho precário, uma vida precária, uma vida familiar muitas vezes afetada por isso também. A gente sabe que a educação, ela tem um impacto muito grande nos índices de violência, por exemplo. O jovem que não sabe como se inserir de forma saudável na sociedade, ele acaba se perdendo. Então, é importante que a gente enfrente. Eu acho que essa é a principal causa que a gente deve batalhar hoje no país.
Nos meados da década de 90 até o início da década passada, se falava no acesso, na necessidade de aumentar o número de matrículas. Isso, teoricamente, é mais fácil do que, como você já falou, o desafio agora é mais complexo. Até porque construir escola e colocar as crianças lá dentro é mais fácil do que dar uma educação de qualidade. Como é que se caminha para essa educação de qualidade? Porque também muito, hoje em dia, com essas novas tecnologias, convergência digital, acesso à informática, tudo isso faz com que aquela escola tradicional fique um tanto que desinteressante para os alunos, para o adolescente, não é?
Isso. É isso mesmo, assim, a gente tem que fazer, primeiro cumprir a tarefa que está ainda para ser cumprida do século XX, né? E depois cumprir a do século XXI, que é esse tema da tecnologia. Do século XX, aquilo que a gente ainda deixou de, que ainda tem, a gente tem um déficit por conta de não ter feito o que devíamos ter feito no século XX, fortalecer a formação inicial do professor, que ela tem uma preocupação ainda muito pequena na aprendizagem dos alunos, né, com a aprendizagem dos alunos, é uma formação extremamente teórica e desconectada da sala de aula. A gente tem que ter um currículo nacional, as expectativas de aprendizagem, porque se a gente tem agora, se a gente entende e a gente concorda que a grande batalha é fazer com que toda criança aprenda, é aprender o quê? Se a gente tem que, de certa forma, definir o que uma criança tem que aprender na primeira série, na segunda, na terceira, até o terceiro ano do ensino médio. Tendo esse roteiro, você pode alinhar a formação inicial dos professores, a avaliação que já é feita, a Prova Brasil, Saeb, Enem. Hoje as avaliações são feitas em cima de uma série de habilidades, conteúdos, competências que ninguém sabe, é uma caixa preta. Né? Isso é injusto e isso atrapalha o processo todo pedagógico, porque você passa a não ter entendimento e clareza daquilo que cada criança tem que aprender. Então, a avaliação ela tem que estar alinhada com o currículo nacional. Enfim, tem que resolver a questão do regime de colaboração entre os entes federados, que também tem muita zona de sombra de responsabilidade entre estados, municípios e União. A gente tem que resolver de uma vez por todas a questão da valorização dos docentes, porque a gente quer atrair para a carreira docente os melhores profissionais do país. Voltando para aquela conta anterior, os professores que estão entrando nas redes, muitos deles são aqueles que não estão entre aqueles 11% que aprenderam matemática. Então a gente vai reproduzindo, né, num ciclo vicioso, um professor que não sabe o conteúdo que ele tem que ensinar para os seus alunos, por sua vez os alunos também não aprendem, depois acabam também sendo aqueles que não que vão lecionar. Então a gente está criando aí um ciclo vicioso muito perigoso. Enfim, tem várias políticas que precisam ser aprofundadas, implementadas de verdade e com eficiência, e não só no papel, que ainda são déficits do século XX. E a gente ainda tem que tomar conta, e tem que ter uma clareza e tem que ter ações propositivas bem implementadas também em relação àquilo que a gente tem que cumprir para o século XXI. É, de fato, isso que você acabou de mencionar. A gente usa um sistema, uma escola que é do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. Então, a gente tem que botar todo mundo no mesmo século e tem que fazer realmente um grande trabalho de inserção digital, principalmente dos professores, que são aqueles que têm mais resistência, né, naturalmente. Então, tem que realmente fazer com que a escola faça mais sentido para esse jovem, ela seja mais interessante e tudo isso.
Priscila Cruz, diretora executiva do Movimento Todos pela Educação. Priscila, a questão do Plano Nacional de Educação, o PNE, que está na Câmara dos Deputados ainda, e deveria vigorar de 2011 a 2020. Nós estamos indo para meados de 2012, já indo para o primeiro quarto da década, se encerrando praticamente, e ainda não temos um Plano Nacional de Educação. Que prejuízos efetivos isso tem trazido para o desenvolvimento da educação no país?
Olha, o Plano Nacional, ele é uma diretriz, um caminho, se assim, ele aponta para os caminhos, tudo aquilo que eu falei, que a gente tem que melhorar, formação, currículo, tá tudo lá no Plano Nacional de Educação. Então, enquanto ele não passar a vigorar, é mais frágil a pressão social, né? A pressão da sociedade, de todos nós que batalhamos por uma educação de muito melhor qualidade. Então, o PNE, ele é um instrumento muito importante. Agora, é bom também a gente relativizar uma coisa. Enquanto o PNE não é aprovado, o MEC não está parado, os estados não estão parados, os municípios não estão parados, né? O próprio Ministério da Educação, nesse ponto do currículo, das expectativas de aprendizagem, tem feito já, está fazendo o seu trabalho para que a gente tenha um currículo nacional, né? Acho que não faz sentido num tema que é tão urgente como é a educação, a gente ficar esperando que um plano seja aprovado para começar aí, então, fazer as políticas, implementar as políticas, elaborar, começar a trabalhar aquilo que está no Plano Nacional. Basicamente, a gente tem... O plano traz muitos consensos, aquilo que a sociedade já amadureceu, já coloca como fundamentais, né, as políticas fundamentais para a gente poder avançar. Então, eu acho que o principal é, enquanto o plano não caminha, não é aprovado, e é importante que o plano seja bem refletido, pensado, sem metas muito impossíveis de serem atingidas, porque sempre a vontade é que você tensione, né, muito pelos resultados, é importante, mas tem que ser metas possíveis, porque o plano anterior ele só foi 20% cumprido. Então é melhor que a gente tenha um bom plano que tensione por resultados, mas que seja factível e que seja totalmente cumprido, né? É muito melhor a gente cumprir totalmente um plano, até porque senão o Plano Nacional de Educação começa a ficar desacreditado. Ah, lá vem outro plano que depois não vai ser cumprido também, né? Então é importante que a gente cumpra, que a gente tenha um compromisso que alinhe governo, sociedade, iniciativa privada, todo mundo alinhado em torno desse plano.
Quer dizer, nesse momento, então, é mais importante discutir bem do que aprovar mal, é isso?
Sim, com certeza. Acontece que esse discutir bem está começando a passar do limite. Uhum. A gente já está há muito tempo, o Executivo mandou muito tarde o plano para o Congresso, né, em dezembro de 2010, um plano que deveria começar a vigorar em 2011. Né, então ele já mandou no apagar das luzes, assim, a gente não tinha a menor condição de ter um plano já vigorando em 2011. Então ele ficou 2011 inteiro tramitando, sendo discutido na Câmara. As discussões foram muito, muito profundas, interessantes. Acho que a gente conseguiu avançar no texto. Acho que a minha opinião é que ele vai chegar no Senado um texto bem próprio àquilo que a gente deve fazer nessa próxima década para melhorar a qualidade da educação. Acontece que a mesma energia que tem sido colocada na tramitação tem que ser colocada 10 vezes, 1000 vezes mais na implementação. Né, um erro que a gente tem muito no país é que a gente coloca muita energia na discussão e depois pouca na ação. E educação não tem jeito. A educação se resolve com ação diária, comprometida, de todos, de famílias, dos próprios alunos, professores, governo, sociedade, iniciativa privada. Todo mundo precisa olhar para o Plano Nacional e falar, olha, qual que é a minha parcela, o que eu posso fazer para que esse plano seja cumprido agora até 2022, né? Porque se ele for, ele sendo aprovado nesse ano, a vigência dele deve ir até 2022. Então, assim, qual que é a minha parcela nesse plano? Né? Todo mundo, todos do Brasil têm uma parcela de responsabilidade para o cumprimento desse plano.
Ah, sim, o plano, então, ele vigora por 10 anos e não necessariamente na década fechada, ou seja, ele vai aprovando não, agora até 2022, não isso. 2020.
Não, isso, certo. Ele vai vigorar para os próximos 10 anos a partir da promulgação dele, isso.
Tá certo. Priscila Cruz, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez, por conversar conosco aqui sobre esse assunto, que é um assunto sempre importante, que é a educação. Um bom dia, até uma próxima.
Um bom dia para todos vocês, um bom dia de trabalho para todos.
Priscila Cruz, diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, falando aqui sobre as questões envolvendo a educação no Brasil e a questão de que 1/3 dos alunos que deveriam estar no ensino médio estão ainda no ensino fundamental. A gente conversando aqui sobre as causas e possíveis consequências desses números na nossa educação.